tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 220, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste número 220, neste episódio de número 220, nós estamos aqui com a Marcela Trópia, ela que é vereadora eleita pela gloriosa Belo Horizonte para os íntimos BH. E aí, Marcela, tudo bem?
Olá, pessoal, obrigada, Caio, pelo convite. Me apresentando para vocês, eu sou Marcela Trópia. Tenho 26 anos, acabei de ser eleita vereadora em Belo Horizonte pelo Partido Novo e disputei a eleição para que a gente possa ter uma Belo Horizonte mais livre, menos burocrática, para que a gente tenha uma educação de melhor qualidade e que a gente também consiga trazer mais inovação para a nossa mobilidade urbana, sempre buscando uma Câmara Municipal mais eficiente e focada no cidadão. E estou super empolgada com essa nova legislatura que começa no próximo dia 1º de janeiro.
Bacana, Marcela. Nós do Terraço que agradecemos você ter aceitado o convite para bater um papo tão legal, dentre outros assuntos, sobre esse que dá título ao episódio, né? Que é justamente a representatividade feminina na política. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas ainda estão longe de ser essa parcela na política. E a política é a representação do povo, né, no final do dia. Como, Marcela, você avalia que o Brasil poderia atrair mais mulheres para a política? E como você verifica o atual cenário de representatividade feminina nela?
Excelente pergunta, Caio. As mulheres, elas de fato ainda não estão presentes na política, nos cargos de tomada de decisão. A gente tem uma presença feminina no serviço público que é muito grande, e isso tem uma série de outras razões, mas a gente ainda vê que, assim como em outras carreiras, as mulheres, elas não estão na posição de tomada de decisão nas esferas públicas, né? E para que a gente possa atrair mais mulheres, e eu já vejo que nessa eleição a gente teve um resultado bem interessante, né? Belo Horizonte, a gente elegeu 11 vereadoras dos 41 membros da casa. A gente saltou aí de pouquíssimas mulheres para 11. Isso é super importante, super representativo. E é como eu acredito que a gente vai conseguir mudar esses espaços, né? Quando a população entender que se sente representada por mulheres, que é importante ter diversidade dentro da casa. E o recado das urnas nessas eleições aconteceu. Mas eu acredito que é uma evolução constante, né? Não é porque nós elegemos mais mulheres que a gente tem que se dar por satisfeito. É importante que agora, lá dentro, nós 11 estejamos unidas em prol de determinadas pautas que, independente da ideologia, elas têm convergência, que a gente possa debater violência contra a mulher em Belo Horizonte, que a gente possa debater desburocratização para que as mulheres consigam empreender sem depender financeiramente de maridos que muitas vezes, ou de companheiros que as envolvem em relacionamento abusivos, para que a gente possa debater educação, ampliação das vagas de creche da cidade, enfim, falo que a pauta das mulheres é um tema transversal e merece toda a nossa atenção. E enquanto a gente não tiver representantes lá dentro que tenham essa sensibilidade, que vivam cada uma com a sua peculiaridade parte dessa pauta, nós não vamos conseguir criar uma agenda pública para debater o tema. Então, eu acredito que a forma de trazer mais mulheres é quase que um ovo à galinha, né? Quando a gente tem mais mulheres lá dentro, a gente cria referência para as mulheres mais jovens, para as nossas crianças, que olham para o espaço de poder e pensam: poxa, eu posso estar lá um dia, eu posso ser vereador, eu posso ser uma futura prefeita, eu posso estar na política. E aí o importante é que quando essas mulheres entrarem, nós que já estamos dentro do ambiente público, que a gente consiga mantê-las por perto e que a gente combata todos os tipos de preconceito que a gente sabe que acontecem na política. Que eu via durante, né, eu tô na política tem 10 anos e passei por várias coisas, várias experiências, inclusive de preconceito, de machismo nesse ambiente que é majoritariamente masculino. O que eu percebia é que várias amigas minhas queriam entrar, queriam participar de partido, de movimentos, de diretórios acadêmicos, mas quando entravam, elas eram assediadas, elas recebiam um convite para sair, coisa que elas não estavam ali buscando um namorado, um marido, elas queriam participar politicamente do espaço. E eu acho que quando a gente tem mais mulheres, eu acho não, tenho certeza que quando a gente tem mais mulheres nesses ambientes, primeiro que a gente reduz as piadinhas, a gente reduz esse preconceito, e quando um caso desse acontece, elas têm onde buscar apoio. É o que eu vejo no setor público, quando a gente tem, no caso da maternidade e da carreira, quando a gente tem outras mulheres que foram mães ou que se sensibilizam com a pauta, a vida de uma mulher que acabou de ter um filho se torna mais tranquila também no trabalho. E é como eu acredito que nós vamos espalhando essa cultura, né, de respeito às mulheres na política, de mais participação feminina, e a gente vai também cocriando essas rotinas, né? As reuniões passam a ter horários mais flexíveis para compreender as atividades que muitas vezes as mulheres acabam se dedicando. A gente tem uma divisão doméstica do trabalho ainda muito desigual, né, em que a carga doméstica e familiar acaba recaindo sobre a mulher. Então, é como eu acredito que nós vamos mudando, trazendo mais mulheres para a política, e eu vejo que está melhorando. Vejo que nessas eleições muitas pessoas já buscaram votar em mulheres, e ser mulher é um bônus para muitos eleitores, né? Eles estavam buscando candidatas competentes e que fossem mulheres, que eu acho que é a forma que a gente também consegue ocupar a política com mais relevância. Se a gente faz um bom trabalho, a gente também reproduz essa cultura de confiar em mais mulheres na política, porque antigamente era o que a gente sentia falta, né? Mulheres eram eleitas, mas não faziam bons mandatos, e parece que para nós recai uma responsabilidade ainda maior, né, por sermos tão poucas. Não que todos os homens façam bons mandatos, longe disso, mas como éramos muito poucas, isso ainda recai sobre nós como uma obrigação. E agora, com candidatas, né, qualificadas e que podem fazer um excelente trabalho, a gente também mostra que além da mulher saber ganhar a eleição, ela consegue fazer um bom trabalho lá dentro, e que é importante que ela esteja lá dentro pelos diferentes temas que nós vamos debater.
Ah, gente, um detalhe que eu esqueci de falar na abertura e que a Marcela também acabou não comentando. Além de ter boas ideias, entender bastante sobre liberdade e também sobre como funciona a máquina pública por ter estado lá, a Marcela também é associada ao Lola Brasil. Se você não sabe o que é o Lola Brasil, a gente já entrevistou aqui nesse podcast a presidente desse movimento no episódio de número 144, quando esse podcast ainda, inclusive, se chamava Terraço em 15 minutos. Vale a pena conferir. Marcela, é muito bom saber, na prática, que você vai contribuir positivamente para o aumento da representatividade feminina na política, principalmente por todos esses fatores que você nos contou nesse primeiro tópico do episódio, e também pela sua atuação prática, né, que você demonstrou aí de diversas maneiras durante a campanha, e de fato, como cheguei a te falar, torci para que em diversos locais do Brasil tivéssemos uma Marcela Tropia para ser votada, porque de fato, ter boas ideias e saber operacionalizar é o que faz a diferença no final do dia. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Falei no final do comentário do primeiro assunto e vamos agora para o segundo, que é justamente sobre isso. Um ponto notável é que, além de boas ideias, é preciso que quem deseja encarar o desafio da política saiba minimamente como operacionalizar essas boas ideias. Você, Marcela, tendo trabalhado no Legislativo, tem esse diferencial. Para quem está nos ouvindo agora e gostaria de se candidatar no futuro, o que você acredita ser possível fazer para que se tenha conhecimento de como a máquina funciona, para que a pessoa possa se preparar melhor para ocupar um cargo público após uma eleição?
Nossa, Caio, essa pergunta, ela é fundamental, né? O que eu percebi nessas últimas eleições é que desde 2016 a gente teve um eleitorado que mudou muito de opinião, assim. A gente em 2016, em Belo Horizonte, teve um eleitorado que buscava tudo que negasse a política. Era um eleitorado que queria outsiders, né? A gente viu a eleição do Dória nesse sentido, a gente viu a eleição do Alexandre Calil aqui em Belo Horizonte nesse sentido. Em 2018, a gente teve um debate liberal, né, de esquerda contra direita, liberais contra uma ideologia mais socialista, mais de esquerda, e a gente viu um eleitor buscando algo diferente, mas não necessariamente trocando as figuras, né? Então a gente ainda teve a eleição de pessoas que já estavam na política e tudo mais, e a gente teve a eleição de vários empreendedores, de pessoas que estavam se candidatando pela primeira vez. Uma grande onda de renovação também foi evidente, com a eleição do deputado Thiago Mitrô, vários parlamentares do Novo que eu acompanhei, a gente viu isso acontecendo. Em 2020, mais uma vez o eleitorado surpreendeu, né? As pessoas que somente se apresentaram como renovação, pouco se destacaram dentre os candidatos. A gente, claro, em função da pandemia, a renovação teve seus entraves, né? Mas em Belo Horizonte nós tivemos 24 novatos e 17 somente reeleitos. Então, foi possível ter renovação mesmo com a pandemia, mas o perfil dos novatos foi bem diverso, né? Então, a gente teve pessoas que vieram dessa onda de de Renova, movimentos sociais, que vem com essa pegada mais digital, de maior proximidade com o eleitor. Mas a gente também viu novatos que fazem um trabalho, né, social há muitos anos, que são líderes comunitários, aquele perfil mais tradicional do vereador. O que isso me mostrou? Que as pessoas, elas buscaram segurança nessa eleição. A pandemia trouxe muitas incertezas e ficou evidente para mim que o fato de ter uma formação e de ter demonstrado para as pessoas que eu vinha me preparando para ocupar a cadeira de vereador há alguns anos, tecnicamente falando, isso fez diferença. Então, a minha experiência em política há 10 anos, o fato de eu ter trabalhado no legislativo, o fato de ter organizações importantes pelas quais eu passei, né, a própria Fundação Estudar, o próprio Renova, o próprio Livres, a RAPS, enfim, posso citar, inclusive, as secretarias que eu trabalhei no governo do estado. Eu acho que tudo isso somou positivamente para que as pessoas tivessem essa tranquilidade que estavam votando em uma vereadora que sabia o que ia fazer lá dentro, para não ter surpresa, para não arriscar, e eu fico muito honrada com isso. E para quem quer se candidatar no futuro, eu acho que ter uma experiência no legislativo é fundamental, é um poder muito peculiar. Eu trabalhei na Assembleia Legislativa de Minas, algumas pessoas que estavam comigo na campanha tiveram experiências na Câmara Federal, mas ainda assim, cada legislativo é um legislativo, cada casa tem seus ritos, tem sua história, tem suas tradições, e é importante trabalhar no legislativo, pelo menos conhecer de gestão pública, entender quais são as competências de cada poder. Eu acho que isso é fundamental, para não dizer o básico, para quem quer ter um mandato, né, alinhado ao que se espera de uma boa gestão pública, de uma gestão pública eficiente. E fico muito feliz que as urnas tenham me trazido esse resultado tão expressivo aqui em BH, né? Fui a sexta mais votada e vejo que, apesar de jovem, a qualificação técnica fez diferença na hora do eleitor escolher em quem estava votando nessas eleições. E a dica que eu posso dar é essa: conheça a máquina pública, se puder fazer um estágio, se puder trabalhar numa campanha, se pudesse aproximar desse ecossistema político das diferentes formas que a gente tem hoje, né? Conselhos, movimentos sociais, gabinete um parlamentar, estágio na gestão pública, enfim, a gente tem várias formas de se aproximar e com certeza todas as experiências que eu tive ao longo desses 10 anos me fizeram chegar até aqui mais preparada para o que vem nos próximos 4 anos, e tenho certeza que ainda assim terei várias surpresas e espero já ter bagagem e ter maturidade para lidar com todas elas da melhor forma possível.
O aspecto renovação é importante? Claro que é. Mas além de falar que vai renovar, tem que ser direto sobre o que veio fazer, né? Senão não adianta nada. O recado das urnas, como vocês viram nos episódios 215 e 219, foi direto. Quem só tá falando não vai ter lugar. O eleitor vai fazer essa troca. Experiência em política, conhecer a máquina, saber o que vai fazer, é o que no final do dia pode fazer o vou mudar as coisas ou melhorar as coisas virar de fato uma realidade. Para você que o objetivo é chegar a um cargo público eletivo no futuro, então ouça bem esses conselhos aqui que a Marcela acabou de nos apresentar. Boas ideias são metade do caminho, a outra metade é saber operacionalizar. No fundo, inclusive, eu lembro até de um terceiro episódio, o que a gente gravou com a Nara Borges sobre comunicação na política, que foi o episódio 204. As pessoas querem votar em quem faz, mesmo que a gente tenha tanto puxador de voto popular, mas que não tenha nem essência nem plano sempre presente por aí. As pessoas cobram, apesar da memória eleitoral não ser aquela coisa mais longa, as pessoas a têm. Não adianta a gente imaginar que isso não acontece. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Falar em renovação na política, esse tema nas últimas eleições tem sido um tanto quanto complexo. Em 2016, a gente teve a onda dos políticos não políticos. Talvez a maior representação disso tenha sido o João Dória, né? Eu não sou político, eu sou gestor. Frase que foi dita bastante, um número elevado de vezes por ele, né? Em 2018, a onda foi a do contra a política. Não, a política não resolve nada, você tem que eleger quem tá de fora, porque não adianta você eleger quem já tá lá, porque a velha política é só corrupção e tudo mais, aquele negócio que a gente observou. E agora em 2020 a gente teve um certo retorno ao que a gente já conhecia antes. Políticos um pouco mais tradicionais acabam sendo eleitos novamente, porque de alguma maneira há uma sinalização de que eles sabem o que estão fazendo. Na prática, Marcela, como é que você acha que fica o cenário de renovação na política em meio a toda essa salada que a gente observou nos últimos 4 anos?
Exato, exato. Essa terceira pergunta vai muito na linha do que eu falei na segunda, né? De que a gente viu o eleitor mudar de opinião. E esse é um debate que eu quero trazer, inclusive, para dentro do Novo, de como que a cada eleição a gente tem que se reinventar. A gente não pode ficar focado na nossa bolha, no nosso mesmo discurso de sempre. A gente precisa entender como projetar os nossos valores, os nossos princípios e as nossas ideias de acordo com o que o eleitorado tem buscado, porque senão a gente vai falar pro vento, né? E é exatamente isso. Né? 2016 nós tivemos uma negação muito dura da política, algo que eu não gosto e que eu acho que nós precisamos sempre trabalhar pelas vias políticas, independente da gente concordar ou não com quem está lá. A via democrática é a melhor que a gente tem hoje para debater ideias e para se posicionar nesse país. Em 2018 a gente teve uma polarização muito dura, né? Que era liberalismo para um lado, esquerda para o outro, PT e etc. Toda essa crise que a gente viu e que ainda tem resquícios no debate público de hoje. E em 2020 a gente teve uma retomada aí de políticos tradicionais, mas também tivemos uma renovação muito grande, mas essa renovação muito grande foi de pessoas qualificadas, de pessoas que já tinham certa tradição. Os três eleitos do Novo aqui em BH já tinham disputado em 2016, então mesmo não tendo tradição política de mandato, eram pessoas com mais bagagem. Eu acho que é a tendência, tá, Caio? Porque a gente precisa ter quadros qualificados. É muito ruim quando o eleitor aposta na renovação e coloca um aventureiro, né, na gestão pública, porque a burocracia do Estado, ela é muito dura, ela nos engole. A gente realmente precisa ter gente qualificada que entenda a máquina do lado de dentro para conseguir trazer transformações. Até para pensar fora da caixa, é primeiro importante saber o que tem dentro da caixa, né? E eu vejo que nesse sentido vou ter muito a contribuir com as experiências que eu tive no Poder Executivo Municipal, que eu já trabalhei, no Poder Executivo Estadual, na minha formação como especialista em políticas públicas, e quero muito que Belo Horizonte possa ter mais quadros assim também qualificados, mais quadros técnicos que levam em conta evidências, né, fatos e dados aí para tomada de decisão, e que mesmo levando esse lado técnico como critério, não esquece de olhar para as pessoas, de ter empatia, de entender que nós temos diversos problemas como emprego, educação de baixa qualidade, educação pública, né, de péssima qualidade, para poder resolver. E me sinto muito hoje como uma interlocutora entre o cidadão, que tem vários desejos e vontades, e entre o setor público, que tem todas as suas regras e burocracias e procedimentos para colocar esses desejos em prática, claro, sempre com os valores da liberdade, da transparência, da sustentabilidade, que são coisas que eu me comprometi com o meu eleitorado e que eu vou levar em todo esse diálogo, em toda essa análise, para traduzir isso em políticas públicas eficientes, razoáveis e que de fato resolvam problemas em Belo Horizonte.
Já dizia Winston Churchill, a democracia é o pior sistema, com exceção a todos os outros. É sim possível fazer mudanças dentro do sistema, pessoal. E é esse o caminho ideal. Não que seja necessário ficar ao sabor dos ventos, ah, o que está mais popular agora, a gente vai acompanhar. Você não precisa fazer isso, mas... isso que você falou, Marcela, e fique bem marcado aqui para quem estiver ouvindo, eventualmente tiver alguma influência dentro de algum partido político, principalmente os partidos que têm aí essa orientação maior de renovação e tudo mais, essa questão de projetar os bons valores, as boas ideias, o que se quer de fato fazer, faz diferença. Não dá para ficar só nas frases feitas, até porque, nesse aspecto, a política que já se posiciona no Brasil, desde que o Brasil existe, vai sempre levar. E aí, ao longo dos anos, nada vai mudar mesmo. Dá para ser diferente de verdade e entregar a mais para os cidadãos. Um dos motivos que nós trouxemos a Marcela, convidamos a Marcela e novamente ficamos muito felizes que ela topou para esse episódio, é para lembrar uma coisa importantíssima. Todas essas mudanças na política que a gente imagina, que a gente torce para que aconteçam, elas começam justamente no âmbito mais próximo que a gente tem, que é a cidade onde a gente mora. Isso com certeza acontece antes do Estado e antes do país como um todo. É por isso que você que está nos ouvindo agora, independente do seu candidato ter sido eleito ou não para prefeito, para vereador, para vereadora, para prefeita, acompanhe, faça esse acompanhamento. Porque se a gente realmente quer que mudanças aconteçam, não adianta nada imaginarmos que é só votar nas mesmas pessoas de sempre, não ver o que essas pessoas estão fazendo e imaginar de repente que vamos ter mudanças relevantes. Porque isso não vai acontecer, né? Já dizia aquela velha frase atribuída a Albert Einstein, a maior loucura do mundo é sempre fazer a mesma coisa e imaginar que o resultado seja diferente. Vamos então nos despedindo da Marcela neste episódio de número 220 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Marcela, muito obrigado e boa sorte no seu mandato.
Ô, Caio, eu que te agradeço, foi um bate-papo super legal, fiquei muito feliz com o convite, você sabe que eu sou ouvinte aí do Terraço Econômico em diversas oportunidades, já fizemos lives juntos e eu fico muito feliz que vocês tenham reconhecido a minha eleição, muito obrigada por todas as boas sortes e eu tenho certeza que vai ser um período de muito trabalho, de muita dedicação e eu conto com todos vocês acompanhando esse mandato de perto, me acompanhando nas redes sociais, é tudo Marcela Tropia, Twitter, Instagram, e quem quiser estar mais perto um pouquinho, pode me mandar um direct que a gente vai conversando e vamos trazendo essa BH mais livre cada vez para mais perto da nossa realidade, tá bom? Um grande abraço e adorei mesmo participar. Espero que o público também tenha gostado desse bate-papo.
Ah, é verdade, Marcela, bem lembrado. Muito bom você ter lembrado. Você foi uma das primeiras lives, nessa imensidão de lives que o Terraço fez alguns meses atrás, neste ano de 2020, que parece que se passaram uns 10 anos, né? Mas é isso. Novamente, muito obrigado por ter falado aqui com os nossos queridos ouvintes e boa sorte no mandato. Portas abertas do Terraço para você, você já sabe. Muito obrigado. Vamos então para os recadinhos finais que vocês já conhecem, né? Você que nos acompanha na esteira, no intervalo do home office, no deslocamento para o trabalho, foi fazer alguma coisa na cozinha e pensou, acho que eu não vou colocar algum vídeo aleatório no YouTube, eu vou colocar um podcast. Independente de como você chegou até aqui, muito obrigado por estar nos ouvindo. É justamente por esse nosso público seleto e amado, que sempre nos traz grandes feedbacks, que nós estamos aqui todas as semanas, às terças-feiras, com convidados especiais, e às sextas-feiras com análises sobre economia e política da equipe do Terraço Econômico. Ah, e editor, rufem os tambores! Lembra daquela novidade que eu falei para vocês nos últimos episódios e que o diretor não estava me deixando falar? Agora, finalmente, vocês vão saber. É o e-book do Terraço Econômico. Nele, nós vamos te dar 10 motivos para você aprender sobre economia hoje. Aí você vai me falar, ah, mas eu tô ouvindo esse podcast, eu já sou fã de vocês, eu já sei o que é economia, eu já sei uma boa base, mesmo não tendo feito economia, eu já sei. Tudo bem, então esse livro é para você que já sabe economia e gostaria de relembrar de algumas coisas importantes da economia, né, da base, né, alguns conceitos bacanas. Para você que não sabe economia e poderia aprimorar um pouco mais esses conhecimentos, o livro tá numa linguagem bem fácil, tá, pessoal? Não tá aquele economês, a economista falando para economista, tá numa linguagem bem fácil. Tem boxes no final de cada um dos capítulos dando exemplos práticos, então é bem bacana. E também serve para você que todo domingo lá no seu almoço de família vai falar alguma coisa sobre economia, aquele seu tio vira e fala uma grande besteira e você fala assim, bicho, como é que eu vou explicar pra esse cara que ele não sabe do que ele tá falando, que tem alguma coisa errada no que ele tá falando? Agora você tem um e-book. Se ele vai ler, eu não sei, mas se eu fosse você, eu tentaria. O link pro e-book tá aqui na descrição desse episódio. É só você clicar lá, deixar o seu nome, deixar o seu e-mail e baixar ele gratuitamente. Pode baixar à vontade, repassar à vontade por esse link para os seus amigos, para todo mundo que você conhece, porque ficou um material bem legal e com a cara do Terraço. Se você gosta da gente, você certamente vai gostar desse book aí. Não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn. Nós estamos em todas as redes sociais. É só você nos procurar, Terraço Econômico, que você vai nos encontrar. E é claro, também não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica, que cada vez menos vivemos, né? Vamos ser esperançosos aqui e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.